Então, dando continuidade, né? Irei agora falar sobre os antecedentes históricos e políticos da trajetória das pessoas com deficiência no Brasil. A temática da pessoa com deficiência não tem sido objeto de muito interesse para a historiografia nacional. Aí, ó, abre aspas aqui, né? Como ressalta Silva, 1987, página 273. Aí, abre aspas. A quase totalidade das informações sobre pessoas defeituosas está diluída em comentários relacionados aos doentes e aos pobres de um modo geral, como era usual em todas as demais partes do mundo. Fecha aspas. Essa escassez de fontes de pesquisa guarda estreita relação com a invisibilidade social que tem permeado a sua existência, mormente quando preconceito e discriminação ainda são elementos preponderantes nas relações sociais das pessoas com deficiência no Brasil. Aí, 1.2.1, antecedentes históricos. Nos 3 primeiros séculos da história do Brasil, os males incapacitantes foram elementos sempre presentes na vida da população. Entre os indígenas, contudo, não era comum se encontrar pessoas jovens com deficiências físicas ou sensoriais, o que pode significar a prática de infanticídio, porquanto era difundida a crença de que a deformidade traria maldição para a tribo. Já entre os adultos, quem diz isso é Figueira, 2008, página 22, tá? O que eu li agora anteriormente. Aí agora continua. Já entre os adultos, era, não é Figueira que continua, mas eu vou continuar aqui o texto. Já entre os adultos, era possível encontrar deficiências de origem traumática. Não obstante, os coxos, disformes, aleijados e doentios existissem em pequenas quantidades. Coxos, disformes, aleijados e doentios, está entre aspas, tá? Abre aspas em coxos, fecha aspas em doentios. Aí. Os portugueses e seus descendentes apresentam deficiências decorrentes principalmente de guerras, epidemias, doenças oriundas das péssimas condições de higiene e nutricionais da época, a exemplo da cegueira noturna, parcial ou total. Os indivíduos com deficiência mais abonados viviam segregados no ambiente familiar, sem qualquer possibilidade de vida social e política. Os pobres que padeciam de doenças crônicas ou deficiências mentais ou sensoriais, em face da dificuldade de se obter o mínimo tratamento médico, eram relegados ao abandono, sem qualquer possibilidade de auxílio ou esperança de melhoria de sua condição. O tratamento dado aos negros escravos contribuiu sobremaneira para o aumento do número de pessoas com deficiência no Brasil colonial. Além dos castigos físicos a eles infligidos, de acidentes ocorridos nos engenhos, das epidemias a que estavam sujeitos, do excesso de trabalho, os negros eram vítimas de doenças decorrentes de carências alimentares, como raquitismo, escorbuto, beriberi, que muitas vezes os deixavam incapacitados para o trabalho e para a prática de atos da vida cotidiana. Tarará. As doenças e epidemias que dizimavam a população em geral, Silva, Lobo, tarará, em geral, afetavam particularmente os escravos em face das péssimas condições de higiene dos espaços em que viviam, piores as dos demais habitantes da colônia. Segundo Lobo, 2008, página 48 a 49, tracomas e oftalmias crônicas produziam um número grande de cegos. Tá. Continua. Os leprosos que não serviam para esmolar para seu dono eram alforriados e abandonados à própria sorte. Eles pediam esmolas pelas estradas e habitavam as periferias das vilas e cidades. Bandos de mendigos esfarrapados, doentes e mutilados haviam sido abandonados, famintos e desvalidos, porque sua manutenção era encargo para os senhores. Para que os senhores se negavam a pagar. Em suma, a exclusão social das pessoas com deficiência era a tônica da sociedade colonial, seja por ignorância ou superstição religiosa. É fato que as doenças causadoras de deficiência eram muitas vezes vistas como castigos divinos. Os males sexuais eram decorrentes dos hábitos pecaminosos. Os loucos encontravam-se possuídos pelo demônio. Os leprosos eram excluídos de qualquer contato social, internados em lazaretos ou condenados a vagar pelas estradas até a morte. Santos Filho, por Figueiredo, 2008, página 334. 334, 334, 334. A situação se tornava mais grave à medida que o acesso ao atendimento médico mais específico, como para as paralisias, era restrito às pessoas provenientes de famílias mais abastadas, que podiam pagar por medicamentos e tratamentos inacessíveis aos necessitados. Sigo a página 279 a 280. Aí, para tratar. Oh, e 280, né? Pode ser também. Aí, ó. Para tratar os males incapacitantes e também de doenças infecciosas que acometiam os indivíduos mais pobres, os portugueses, seguindo a prática da metrópole, optaram pela criação de casas de misericórdia, instituições mantidas por parcos, recursos da comunidade e voltadas para o socorro aos que não tinham como pagar pelos serviços. Nesse período também foi relevante o trabalho prestado pela Companhia de Jesus. Além de guias espirituais, muitos jesuítas atuavam como médicos barbeiros. Como médicos, barbeiros, enfermeiros, boticários, dedicando-se primordialmente ao cuidado dos indígenas. Indizista Figueira, 2008, para 274 a 276. Convém destacar que a amputação constituiu-se na cirurgia mais comum nos primeiros 4 séculos de nossa história, não obstante também fosse a mais séria e a de mais graves consequências. Além da incapacidade advinda da cirurgia mutiladora, a utilização de instrumentos cirúrgicos rústicos e não esterilizados, como serras de carpintaria, colocava em risco a vida do paciente, sobretudo pelo risco de infecções pós-operatórias. Aí, Silva, tá, página 283, Silva, 1987, página 283. Aí, ó, esse quadro só começou a ser revertido no século XIX, com a expansão da técnica cirúrgica e a utilização de anestesia e asepsia dos instrumentos e ambientes, o que transformou esse tipo de intervenção em cirurgia reparadora e conservadora. É só para recapitular aqui o que seria a asepsia, né? É importante entender porque esses termos, eles às vezes são citados e às vezes a gente não identifica, não sabe o significado, né? Vamos lá. Asepsia, ausência de matéria séptica, ou seja, infecciosa, patogênica. É a ausência. Aí, ó, conjunto de meios, tá? Para impedir a entrada de germes patogênicos no organismo e prevenir infecções. Patogenista relacionada às bactérias. Patogênicos é doença, tá? Patogênicos. Só para recapitular, né? Patogênicos. O que é um agente patogênico? O que é um agente patogênico ou agente patogênico? Ou patógeno? Também chamado de agente infeccioso ou etiológico animado. É um organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros sempre que esteja em circunstâncias favoráveis, inclusive do meio ambiente. Beleza. Então, de anestesia, asepsia dos instrumentos e ambientes, o que transformou esse tipo de intervenção em cirurgia reparadora e conservadora. Figueira, 2008, página 761. A 61 ou 61. Aí, ó. A chegada. Nossa, esse meu neuroticismo acaba comigo. A chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808 trouxe consigo a necessidade de ampliação dos serviços públicos de saúde e a melhoria do sistema educacional vigente, com vistas a atender às demandas dos novos habitantes. O advento da proclamação da independência em 1822, né, trouxe o fim do monopólio da influência de Coimbra na formação acadêmica dos jovens brasileiros, permitindo que influências francesas, alemãs proporcionassem a modernização de técnicas e costumes em diversas áreas do conhecimento, em especial na medicina. No campo legislativo, registre-se a apresentação do primeiro projeto de lei a respeito das pessoas com deficiência, em 1835, pelo deputado Cornélio Ferreira França, com propósito de criação de classes especiais para cegos, surdos e mudos. Não obstante a referida proposição ter sido arquivada, o mérito de iniciativa é incontestável, uma vez que despertou, ainda que em pequenas proporções, o interesse da sociedade pelo assunto. No que tange à atenção à pessoa com deficiência, a ascensão de Dom Pedro II ao trono possibilitou o surgimento das primeiras instituições voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência. Em 1854, por meio do Decreto Imperial nº 428, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que contava com apoio oficial da coroa e tinha como objetivo capacitar os alunos na leitura braille e ensinar-lhes uma profissão que possibilitasse seu próprio sustento. Conquanto tenha inicialmente obtido pouco êxito sem intento, após a proclamação da República, a instituição foi rebatizada como Instituto Benjamin Constant e até hoje é referência na educação e formação de pessoas com deficiência. Em 1856, o Decreto Imperial número 839 criou o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, voltado à educação literária e profissionalizante de meninos surdos mudos de 7 a 14 anos. Educava-os para exercício de ofício, tarará, tarará, tarará. Tá. Com a edição do Decreto-Lei número 3.198 de 1957, a mencionada instituição passou a chamar-se de Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, tá? INES. Até hoje, um centro de referência em deficiência auditiva. Tá? Foi em 1856, o Decreto número 839 criou o Imperial. É, foi quando começou. A criação pelo governo imperial de escolas específicas para as pessoas com deficiência visual auditiva representou a mudança de paradigma, porquanto correspondeu ao fim de 3 séculos de total exclusão das pessoas com deficiência da sociedade brasileira e o início da adoção de medidas, sobretudo na esfera educacional, que visavam dar uma atenção mais específica às necessidades desse segmento. Todavia, a tônica desses empreendimentos era a segregação, porquanto as pessoas com deficiência eram alijadas da vida familiar e social, confinadas em instituições de pessoas que possuíam as mesmas limitações e submetidas a regulamentos rígidos que determinavam todas as ações dos internos, sem deixar qualquer margem para a manifestação de sua vontade. Aí, tarará, tarará. Outra iniciativa de Dom Pedro II constituiu na criação do asilo. É dos Inválidos da Pátria, instituição destinada ao abrigo e proteção de militares mutilados de guerra em 1868. Os que lá se abrigassem eram obrigados a trabalhar, de acordo com sua capacidade física, e deveriam contribuir com metade do soldo da reforma para sua manutenção. Essa iniciativa seguia a tendência internacional de criação de instituições para abrigo daqueles que muitas vezes encontravam-se incapacitados, tanto para a vida militar quanto pela vida civil. Nesse ponto, convém mencionar as consequências do processo de industrialização. Tará, tará, tará. Assim, calcada no binômio de eficiência versus deficiência, ixi, eficiência versus deficiência, a elite industrial pugna pela visão utilitarista dos corpos, valorizando os mais fortes, mais capazes e afastando os menos fortes, menos inteligentes, menos hábeis. Nesse contexto, as crianças passam a ser alvo privilegiado das propostas eugênicas, sanitárias e educacionais, uma vez que sua existência no ambiente familiar constitui um sério obstáculo à melhoria de vida da família, pois impede a inclusão de mais membros do processo de produção. Aí, não obstante, a maioria das condições de vida desse grupo de excluídos decididamente ainda não constitui esse foco de interesse social. Aí, o alvorecer do século XX trouxe mudanças, ainda que tímidas, no tratamento dado pela sociedade às pessoas com deficiência, em especial no aspecto educacional. Seguindo o modelo segregacionista, os anos 20 foram marcados pela adoção de medidas legislativas que se referiam nem sempre de forma positiva à educação desse segmento populacional, como a edição do Decreto número 7.870, de 15 de outubro de 1927, que previa a obrigatoriedade de frequência escolar às crianças de 7 a 14 anos, de 7 a 14 anos, mas isentava dessa obrigatoriedade às crianças que não tivessem condições de estudar, entre as quais se excluíam as crianças com alguma deficiência. Nessa mesma época, a 4ª Conferência da Associação Brasileira de Educação padronizou a terminologia referente à educação das pessoas com deficiência, que passou a se chamar ensino emendativo, voltados àqueles que possuíssem anomalias físicas, entre os quais estavam incluídos os deficientes físicos, mentais e sensoriais, bem como anomalias de conduta, como menores delinquentes, perversos, viciados e anormais de inteligência. Figueira, 2008, página 93 e 94. Nos períodos históricos considerados, também houve a criação de hospitais voltados à segregação absoluta das pessoas, tarará, tarará, como doença. Aí, data de 1852, a criação do Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em São Paulo, foi aberto em 1898. Do Instituto Felipe Pinel, do Rio de Janeiro, 1937. No interior do país, contudo, a deficiência comportamental, mais conhecida como loucura, era tratada como caso de polícia e os loucos eram mantidos nas cadeias públicas como forma de isolá-los da comunidade. Cabe ressaltar que os critérios para a internação das pessoas consideradas doentes mentais nessas instituições não eram muito claros, mormente quando a ausência de exames e diagnósticos precisos dificultava a identificação da patologia, que levava muitas vezes a internações injustas ou desnecessárias. impede registrar a criação de unidades psiquiátricas para crianças, anexas aos referidos hospitais, será psiquiátrico, sei o que, sei o que. A criação de uma escola para normais pelo médico e psicólogo pernambucano Ulisses Pernambuco também constituía um marco pioneiro na chamada educação especial no Brasil. Tá aí surgindo em 1925, em Recife, visava o atendimento médico e pedagógico de crianças com deficiência mental, com funcionamento regular, semelhante ao das demais escolas, consistia inicialmente em uma sala anexa à escola normal, instituição de formação de professores para a escola primária. Posteriormente, o ilustre educador participou da criação de mais duas escolas para esse público específico, uma de caráter privado e outra pública, que a partir de 1964 passou a ser administrada pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, tá? Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Já na década de 30, foi criada a primeira sociedade Pestalozzi do Brasil e a Fazenda do Rosário, em 1940, ambas em Belo Horizonte. As instituições que hoje se encontram presentes em diversas localidades brasileiras foram idealizadas pela russa Helena Antipoff, com a finalidade de dar atenção à criança com deficiência mental de uma forma diferente de prática até então. Embora mantendo a segregação, procurava afastar-se do modelo médico-pedagógico. Então, gente, aí a partir da implantação de trabalho multiprofissional, tarará, tarará. Aí, como uma forma de estimular o uso de termos pejorativos como anormais, retardados, suficientes, que passavam a ideia de uma condição imutável, como se nada pudesse ser feito para melhorar o desenvolvimento e o ajustamento social dessas pessoas. Ressalta-se que as primeiras iniciativas que visavam a ruptura do modelo segregacionista absoluto datam do início da década de 1930, com a criação das primeiras classes especiais em escolas regulares. Tarará, tarará, tarará. Tanto os educadores como os profissionais de reabilitação partindo do pressuposto que as limitações e incapacidades corporais afetavam a capacidade de expressão de sua vontade, situação agravada pela ausência de organização desse segmento. No final dos anos 60 e início dos anos 70, grupos de pessoas com deficiência formaram as primeiras associações esportivas e sociais que tinham entre seus objetivos, além do desenvolvimento de atividades esportivas competitivas, a prática de ações que lhes garantissem alguma renda, como sight screen, venda de bilhetes de loteria, venda de doces e balas nas ruas, muitas das quais vigoram até hoje. Não obstante esses grupos não estivessem organizados politicamente, constituíam importantes locais de discussão, socialização e construção de um senso de comunidade entre os participantes. No esteio do Ano Internacional da Pessoa Deficiente, estabelecido pela ONU no final dos anos 70, observa-se no Brasil o início da mobilização e organização política de entidades compostas, em sua maioria, de pessoas com deficiência, cujas principais bandeiras reivindicatórias relacionavam-se à defesa dos interesses desse segmento, com a implementação de legislação protetiva, acessibilidade e mudanças nos programas de reabilitação de pessoas com deficiência. É importante destacar o surgimento em São Paulo de um incipiente movimento então denominado Coalizão de Pessoas Deficientes, que algum tempo depois passou a ser conhecido como Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes. O grupo de aproximadamente 30 pessoas se reuniu em 1980 em duas oportunidades para discutir o conteúdo do documento da ONU referente ao aludido Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Esse é considerado o primeiro movimento da sociedade civil formado exclusivamente por pessoas com deficiência. 1980, Coalizão de Pessoas Deficientes, tarará, tarará. A década de 80 presenciou, a partir do incentivo do Ano Internacional da Pessoa Deficiente, a eclosão de diversos encontros de pessoas com deficiência em várias cidades brasileiras. Em 1980, os grupos paulistas, que apresentavam organização mais elaborada e com bandeiras de luta bem definidas, uniram-se em Brasília a delegações de outros estados no primeiro encontro nacional de entidades de pessoas com deficiência. De pessoas deficientes para traçar as estratégias de atuação do movimento em nível nacional. Nessa ocasião, foi formada a Coalizão Nacional de Entidades das Pessoas Deficientes. Em 1984, com o progressivo fortalecimento político do movimento, foram formadas as primeiras federações do tipo deficiência, como a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, Federação Brasileira de Entidades de Cegos, FEBEC, Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, ONEDEF. No mesmo ano, foi criado o Conselho Brasileiro de Entidades de Pessoas Deficientes, que visava reunir as quatro federações. Na visão de Figueira, o saldo do Ano Internacional da Pessoa Deficiente foi positivo para as pessoas com deficiência, uma vez que esse segmento tomou mais consciência de sua posição de cidadão, tendo em vista a ampliação do número de organizações de deficientes ou para a defesa de seus interesses, com a maior visibilidade social de sua causa. Caminho histórico acima delineado denuncia a abdicação e igualdade absoluta. Durante, constituinte as lideranças do movimento, tarará, tarará, tarará. Cá, Conselho Nacional de Defesa das Pessoas com Deficiência, CONAD. Em síntese, o final da década de 70 trouxe uma mudança de paradigma no que se refere à conscientização das pessoas com deficiência em relação à sua posição na sociedade brasileira. Neste ponto, tarará, 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 tarará. Tarará. Congresso Brasileiro de Psiquiatria em outubro de 1978. Primeiro Congresso Brasileiro de Psicanálise e Grupos e Instituições também em 1978, do qual participaram os principais mentores de práticas alternativas à psiquiatria tradicional. Crítica ao modelo asilar, considerado ineficiente, cronificador e estigmatizante em relação à doença mental, que vai direcionado doravante a atuação do movimento na busca de mudanças ao modelo de atenção psiquiátrica vigente em detrimento de aspectos específicos corporativos. Destinalização, fortalecimento da luta anticolonial, tarará. Projeto de Lei 3.657, de 89, de autoria do deputado Paulo Delgado. O projeto Paulo Delgado, como ficou conhecido, é a realização da 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Essa trajetória pode ser identificada por uma ruptura ocorrida no processo de reforma psiquiátrica brasileira, que deixa de ser restrito ao campo exclusivo, predominante das transformações no campo técnico-assistencial para alcançar uma dimensão mais global e complexa, isto é, para tornar-se um processo que ocorra a um só tempo e articuladamente nos campos técnico-assistencial, político-jurídico, teórico-conceitual e sociocultural. Cabe destacar que o projeto de lei 3.657 de 89 tramitou por 12 anos no Congresso Nacional até ser aprovado e se transformar na lei número 10.216 de 6 de abril de 2001, que doravante já a política de saúde mental no Brasil. Em síntese, a lei garante direitos de cidadania às pessoas com distúrbios mentais, tarará, tarará, tarará. Nos 8 anos de vigência da referida lei, vem surgindo críticas em relação ao modelo de atendimento que resultou da implementação dos comandos legais. Entre as principais preocupações, merece destacar a disparidade na execução da reforma entre as instituições públicas e privadas de atenção à saúde mental. Haja vista que nessas últimas ainda são verificados tratamentos degradantes e humilhantes, a pressa em promover a extinção dos manicômios, sem contudo oferecer um apoio consistente a pacientes oriundos de longas internações em hospitais psiquiátricos. A redução da reforma é um processo de deshospitalização sem a real desmontagem do hospital psiquiátrico. Apesar dos notórios avanços no tratamento social de deficiência, nem tudo são flores para as pessoas com deficiência no Brasil. Embora tenha alcançado a igualdade formal aos demais cidadãos, a batalha para a concretização das disposições legais está longe de ser terminada. Situação agravada pela discriminação e preconceito que permeia grande parte das suas relações sociais, reproduzindo o quadro da desigualdade social, tarará, tarará, tarará. Tá? Então, dando continuidade, né, a esse texto. Formação da identidade, sim, aqui, vamos lá. 2.1, tópico, a influência das atitudes sociais na formação da identidade das pessoas com deficiência. Na interação social, o deficiente não carrega apenas sua fragilidade, carrega também o senso de fragilidade que ele evoca nos outros e a consequente incapacidade que esses têm de lidar com o diferente. As perguntas subsequentes a essas constatações são fáceis de imaginar. Por que isso acontece? O que leva a humanidade a rejeitar pessoas que, em última análise, compartilham sua mesma condição de seres humanos? Em concordância com Davis, acreditamos que a busca pelas respostas a essas questões deve ser iniciada pelo conceito de normalidade, mormente quando, a partir dessa definição, desenvolve-se o contraconceito, a normalidade consequente e categorização da deficiência. Uma presunção corrente sobre o conceito da norma é a de que ele é universal e atemporal. No entanto, essa suposição equivocada não considera as características de uma determinada sociedade e sua variação de acordo com o momento histórico e cultural de determinado povo. Em síntese, a palavra norma e suas derivações no sentido, ora utilizado no mundo ocidental, conformidade, regularidade, modelo, só surgiu nas línguas europeias em meados do século XIX, e essa conceitualização ocorreu por conta do desenvolvimento da ciência estatística. Conceito de homem, tarará, tarará. O estigma é uma metonímia em que o todo é nomeado em função das partes. Nossa. Sob essa perspectiva, As pessoas com deficiência não são consideradas normais dentro dos padrões em que a sociedade e suas instituições são organizadas. E se os estigmatizados não são considerados normais, não há exigência de que a norma vigente atenda às suas necessidades e interesses. Só vou falar novamente para ficar gravado na minha mente. O estigma é uma metonímia em que o todo é nomeado em função de suas partes. Distinção das partes. O estigma se constrói em síntese a partir de um sinal físico comportamental diferente que adquire conotações morais negativas, afastando seu possuidor dos padrões e restringindo sua participação nos diatos cotidianos da vida social. O estigmatizado é reduzido a uma pessoa estragada e diminuída, uma vez que ele não cumpre as expectativas normativas e, portanto, não se caracteriza na identidade social virtual compartilhada pelos anormais. Muitas vezes essa imagem é incorporada pelo próprio deficiente, que passa a aceitar passivamente sua posição de desviante e as implicações e prejuízos que esse papel possa lhe acarretar. Ou seja, a sua identidade se torna incorporada ao papel. Ele passa a ver a si próprio como se não fosse nada além de um deficiente. Tais situações provocam no deficiente um sentimento de rejeição e ele esquematiza diversas formas de evitá-las. Esse retraimento que impede o feedback saudável de intercâmbio social cotidiano com os outros. A dependência da ajuda de não deficientes para a execução de atividades cotidianas também contribui para a formação de identidade negativa da pessoa deficiente, pois o leva muitas vezes à não expressão de sentimentos de raiva e de frustração, seja pelo temor de que a ajuda venha a ser negada, seja pelo sentimento de gratidão que os normais presumem que o deficiente deve expressar em relação à sua ajuda. Ixi. Ainda na percepção de Zola, duas palavras sumariam o que o indivíduo com uma deficiência se defronta: infantilização e invalidação, em que a primeira é o processo e a segunda é o resultado. Eita, desgraça. O incômodo causado pelo estigma da deficiência levou a sociedade a optar pela segregação institucional como forma de tirar de seu campo de visão o corpo deformado e as implicações sociais de sua presença. Aí, ó. A repulsa social à aparência deficiente se reflete principalmente na vida sexual e na vida afetiva desses indivíduos. Como esses atributos na cultura predominante têm um papel importante nos jogos de conquista, muitos normais não trabalham nem com a possibilidade de que o deficiente possa casar, ter filhos ou apenas manter uma vida sexual ativa. Cabe salientar que o uso de uma ajuda técnica como próteses, cadeiras de rodas, bengalas, não constitui condições suficientes para sua integração. Ao contrário, na visão da maioria normal, servem para ratificar a condição da deficiência e da consequente invisibilidade social da pessoa. Ashdorp, uma instituição holandesa projetada para abrigar 400 pessoas com severas deficiências, que tentava reproduzir um ambiente acessível às pessoas com deficiência. Tá, essa sensação, cadê? Nos anos 70, Zola, psicólogo, bem-sucedido, deficiente físico, usuário de aparelho e bengala, que o permitiam caminhar, experimentou essa sensação a passar um período em Hetdorp, instituição holandesa, projetada para 400 pessoas com severas deficiências. Durante os 7 dias de sua estada voluntária, Zola optou por fazer uso de uma cadeira de rodas. A constatação chocante foi o tratamento que tanto os outros deficientes quanto os funcionários da instituição passaram a dispensar-lhe desde então. Ao deixar a sua condição anterior de acadêmico americano bem-sucedido e assumir a condição de residente, ele passou a ser visto como mais um deficiente, independentemente de qualquer habilidade ou característica pessoal que antes o distinguia dos demais. Ele era apenas um deficiente, um inválido, que como tal necessitava de outra identidade. Eita, nesse cenário, dois estereótipos emblemáticos. O primeiro, baseado na concepção de que a deficiência é a própria pessoa, leva à criação de uma imagem de fragilidade, de dependência, de incapacidade de decisão da pessoa com deficiência em relação a todos os aspectos da sua vida. O segundo estereótipo é o quê? Relacionado à superação da deficiência. Cria a imagem de que é sempre possível a reversão da situação pela força de vontade individual do deficiente. É representado pelo superscripts, corredor que, mesmo com as pernas mecânicas, consegue atingir os mesmos recordes que os normais. O SEC consegue tocar um instrumento com uma perfeição comparável alcançada pelo não deficiente. Essas situações de autossuperação, que obviamente constituem exceções à realidade, são realçadas pela maioria normal como parâmetros a serem alcançados por todos os deficientes, independentemente da severidade da lesão ou do ambiente socioeconômico, cultural e educacional da pessoa. De acordo com Amaral, dois são os componentes básicos do preconceito. Uma atitude, em suma, o preconceito se manifesta como uma identificação da deficiência antes da pessoa. Eita, que isso aqui é forte demais, tá? Então, o terceiro e último ponto é falando sobre os movimentos. Aí fala sobre o movimentos sociais de defesa das pessoas com deficiência. Aí tem aqui o movimento americano, Encursando com a trajetória histórica das pessoas com deficiência até o início do século XX, o tratamento dispensado às pessoas com deficiência nos Estados Unidos era marcado pela medicalização e pela segregação tanto institucional quanto doméstica, pois as famílias se envergonhavam dos seus membros deficientes e os mantinham escondidos em casa, evitando assim o desconforto que sua presença poderia causar à comunidade. Vale notar que a segregação institucional era mais comum para pessoas com deficiência mental ou intelectual, bem como para os deficientes sensoriais, que eram mantidos em escolas especiais destinadas a cuidar de sua educação e treinados para desenvolver atividades consideradas adequadas às suas limitações. Tarará, tarará, tarará.